Eleições 2010. O deputado Sargento Rodrigues, do PDT, vai assumir o seu quarto mandato consecutivo na Assembleia em 2011. Confira a entrevista do deputado, concedida à jornalista Mônica Miranda na TV Assembleia.
O boletim das eleições 2010 recebe o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, que foi reeleito para mais um mandato com 94.312 votos. O deputado nasceu em Tupéva, na Bahia. É sargento da Reserva da Polícia Militar de Minas, formado em comunicação social e pós-graduado em estudos de criminalidade e segurança pública pela UFMG. Atualmente é o terceiro secretário da mesa da Assembleia. Deputado, parabéns pela vitória.
Muito obrigado e com certeza estamos prontos para mais um mandato.
O senhor está indo aí para esse quarto mandato consecutivo. O senhor tem um trabalho aqui pautado na área da segurança pública. O senhor vai dar continuidade a esse trabalho?
Não só vamos dar continuidade, é um compromisso que a gente tem, acima de tudo, com o nosso eleitor, seja ele da sociedade de uma forma geral, seja ele da segurança pública, os servidores públicos de uma forma em geral. E este é um compromisso maior que nós temos. A Assembleia sempre careceu de deputados focados em determinadas áreas, né? Eu entendo que quando o deputado tem um trabalho focado em determinada área, ele tende a ter um aproveitamento maior do mandato, ele tem uma possibilidade e uma chance bem maior de conseguir almejar os seus objetivos no exercício do mandato, que é produzir algo satisfatório para a população, seja no campo da produção legislativa, seja também discutindo as políticas públicas, orientando o governo, fiscalizando e também cobrando em nome da população.
Deputado, o senhor também é o deputado votado no maior número de municípios mineiros. O senhor foi votado em 844 municípios?
Esta é a quarta vez que eu sou o deputado mais votado por número de municípios. Na primeira eleição, em 98, eu fui votado em 801 municípios. Na segunda eleição, 841. Na terceira, 837. E agora em 844 municípios. Ou seja, é uma demonstração que os meus votos são realmente pulverizados e que ele tem também uma forte ligação com o setor da área de segurança pública.
Vai acabar chegando os 853 na próxima.
É o nosso desafio, né? É o desafio que nós temos, porque restou apenas 9 municípios para que a gente fosse votado na totalidade.
A gente sabe que o senhor é autor de várias propostas de emenda à Constituição, projetos aprovados aqui na Assembleia que beneficiaram os policiais. O senhor gostaria de destacar alguma delas, essas propostas?
Bom, nós tivemos aqui duas propostas que eu julgo extremamente importantes. Trabalhar em prol do servidor público de uma forma geral é sempre difícil, é uma árdua missão. Porque quando você tenta aprovar um projeto em que esse projeto tem impacto financeiro, você tem uma dificuldade enorme para vencer esse obstáculo junto ao governo. E que muitas das vezes não é compreendido por quem está do outro lado da ponta. Por isso que requer muito esforço, muita persistência e a construção de convencimento político do governo e também dos próprios pares da sua casa, que é o convencimento dos deputados. Então isso leva tempo. Nós aprovamos aqui 3 emendas constitucionais. A emenda constitucional 59, de minha autoria, ela retornou o adicional trintenário para policiais e bombeiros militares. Hoje nós temos 52 mil policiais e bombeiros militares na ativa, que tem a garantia hoje da lei com esse benefício. O adicional trintenário é mais 10% quando ele completa 30 anos de serviço, que é o tempo dele aposentar. Então isso vai perdurar aí para o resto da sua aposentadoria. Então foi um benefício financeiro direto na vida desse servidor. Uma outra emenda, que julgo também de muita importância, foi a aposentadoria dos policiais civis, que nós reduzimos de 35 anos para 30 anos. Então essa emenda constitucional de número 77 foi aprovada em julho de 2007, né, promulgada pelo nosso atual presidente, o deputado Alberto Pinto Coelho, e é uma emenda que fez justiça com os policiais civis de Minas Gerais. Então, uma emenda também que levou 4 anos para ser aprovada e uma emenda que trouxe um benefício direto na vida desses servidores. Então, quando a gente vai fazer projetos, trabalhar pela sua aprovação, pela construção da tramitação, desses projetos com esses benefícios, sempre é muito difícil, porque nós esbarramos, primeiro, na boa vontade do governo, na compreensão do governo e também na compreensão dos próprios deputados da nossa casa, ora com a Comissão de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira Orçamentária, na Comissão de Administração Pública. Mas, graças a Deus, nesses 11 anos, quase 12 anos de mandato, já são 23 leis aprovadas, 3 emendas constitucionais e 18 leis ordinárias, ou seja, é um balanço que eu faço positivo, porque são leis que, na sua maioria, trouxeram benefícios diretos para servidores públicos, ora do Executivo, ora do próprio Judiciário, né, ora do próprio Legislativo, em que a gente apresentou algumas emendas e trouxe benefícios, alterando resoluções internas da Casa, até como membro da mesa, nós tivemos a participação também efetiva. Mas, graças a Deus, o balanço é muito positivo e temos outros projetos que estão apresentados. Projeto que eu julgo fundamental para a segurança
projetos
pública.
Projetos que estão tramitando.
Que estão tramitando e que nós estaremos representando agora, no dia 1º de fevereiro, que trata do projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública. Essa proposta, ela vincula aquelas taxas de segurança pública que todos nós, cidadãos, pagamos em Minas Gerais, mas que essas taxas vão para o chamado caixa único.
Dá exemplo de alguma fala.
A emissão de uma carteira de identidade, por exemplo, você paga uma taxa de segurança pública. Hoje nós temos policiamento, determinados policiamentos que são executados, que é paga a taxa de segurança pública. E essa é uma discussão que nós vamos travar nesse próximo mandato e travar com muita firmeza e travar a longo prazo, né? Até porque nós já fizemos esse planejamento prévio. É necessário para que realmente o policial militar que está lá no município pequeno, num destacamento, num pelotão, numa delegacia da Polícia Civil, que ele tenha a autonomia logística, né, sem depender do prefeito, para às vezes comprar gasolina, para às vezes consertar uma viatura, material de escritório, o material de limpeza do destacamento ou da delegacia.
São inúmeras as dificuldades.
São inúmeras dificuldades. Esta submissão financeira, essa subserviência financeira, ela traz consigo também uma ingerência política. É o prefeito querendo que o comandante do destacamento do pelotão tire uma multa do seu afiliado político, do seu chefe político, do seu cabo eleitoral. É o prefeito intervindo numa ocorrência onde o policial civil ou militar apreende um veículo porque o cidadão estava sem habilitação. Então, a autonomia financeira das forças policiais, especialmente nas cidades menores, representa, acima de tudo, uma atuação imparcial e o resgate da autoridade dessas forças de segurança pública. Isso é muito grave quando você imagina que na cidade pequena você tenha pessoas muito humildes, pessoas de um poder aquisitivo financeiro muito pequeno e que, às vezes, uma demanda, um litígio, né, uma ocorrência policial envolvendo uma pessoa mais humilde e um fazendeiro rico, um grande empresário na cidade, com certeza isso fica desproporcional, porque vem o poder político e que normalmente pende para o lado mais forte e faz a intervenção exatamente na atuação da polícia. Então, quando você consegue enxergar isso com profundidade e saber que aquela pessoa mais humilde pode estar sendo lesada ou sofrendo ali uma interferência do próprio poder político local, isso ocorre muitas vezes por causa que falta a independência financeira, a autonomia logística dessas forças de segurança pública. Então, o projeto que cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, ele prevê a vinculação das taxas. E como eu já fiz um acompanhamento por vários anos, a arrecadação das taxas de segurança pública, por si só, resolve o problema, né, dessa autonomia com muita tranquilidade da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
Tá, para encerrarmos, uma avaliação do senhor sobre o desempenho do PDT, o partido do senhor, nas eleições de 2010, falando em nível estadual.
O PDT repetiu, né, o mesmo desempenho. Nós fizemos 5 cadeiras de deputados estaduais na última eleição em 2006 e 2 de federais. Nós repetimos, né? Na verdade, nós esperávamos que chegássemos a 6 ou 7 deputados estaduais e que aumentasse de 3 a 4 deputados federais. Mas foi um desempenho satisfatório, né, porque nós conseguimos manter a nossa bancada estadual e mantivemos a nossa bancada federal. O PDT tende a crescer e a se organizar, e isso é muito importante, né? O partido é um partido tranquilo, tem uma imagem respeitada, né? É o PDT de Cristóvão Buarque, é o PDT de Leonel Brizola, é o PDT do nosso grande líder Jefferson Pérez, ex-senador pelo Amazonas. Então é um partido respeitado, um partido que tem bons quadros e um partido que certamente tem dado uma contribuição expressiva de trabalho, né? Trabalho sério, transparente para toda a sociedade mineira.
Só gostaria de agradecer esses 94.312 votos.
Bom, é uma oportunidade que nós não tivemos ainda, estou preparando, inclusive, um discurso para ocupar a tribuna. A forma que eu tenho de agradecer é transformar o exercício do mandato, né, dar continuidade de forma séria, honesta, transparente e, acima de tudo, propositiva. A sociedade espera de um deputado, de um representante, que ele seja, que ele tenha esses adjetivos e que, de fato, ele trabalhe e corresponda à expectativa. Então, da nossa parte, a melhor forma de dizer obrigado é continuar o nosso trabalho de forma honesta, de forma compromissada, transparente, visando sempre o bem-estar coletivo. E esta é a forma que eu tenho de agradecer aos 94.312 votos que obtive nessa reeleição para o quarto mandato.
Nós ouvimos o deputado Sargento Rodrigues, do PDT, reeleito para o seu quarto mandato na Assembleia. Rádio Assembleia, eleições 2010.